Sejam bem-vindos a mais uma edição Herte Desportivo. Estamos então já em força neste arranque de nova temporada. Já há competição, em especial o Campeonato de Portugal, sendo que o distrito de Santarém está representado por União do Tomar e precisamente União de Santarém. É nesse campeonato que nesta altura focamos todas as atenções, mas nesta edição, ainda em modelo mais reduzido, não iremos deixar de olhar para outras modalidades, exemplo do hóquei em patins, também do futsal. Vamos então começar pelo Campeonato de Portugal, onde as equipas do distrito tiveram sortes diferentes. O União do Tomar venceu pela primeira vez na sua história um jogo do Campeonato de Portugal, enquanto que o União de Santarém, que é tida como uma equipa que olha para a conquista dos primeiros lugares, desiludiu ao perder em casa diante do Peniche. Vamos então aos resultados daquela que foi a terceira jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Rabo de Peixe 3, Lusitânia dos Açores 2, Sertanense 1, Marinhense 1, União de Santarém 0, Peniche 1, Mortágua 1, Benfica de Castelo Branco 2, já aqui sublinhámos, União do Tomar 1, Sernache 0 e Alverca B 3, Gouveia 1. No dia 14 de outubro joga-se o Fontinhas União 1919. Na tabela classificativa, o Marinhense lidera 7 pontos, segundo Rabo de Peixe com 6, terceiro Alverca B com 5, quartos Benfica de Castelo Branco, União 1919 e Sertanense com 4 pontos, sétimos União do Tomar e Peniche com 3, nonos Gouveia, União de Santarém, Mortágua e Sernache, todos eles 2 pontos, 13º Lusitânia dos Açores e Fontinhas, ambos com 1 ponto. A Hertz acompanhou o União de Tomar Sernache, relato de Rebogalhão e comentários de José Tapadas. Ficamos desde já com essa análise.
O que é certo é que o União do Tomar consegue a primeira vitória, consegue 3 pontos nesta recepção à turma do Vitória de Sernache, um grande jogo de futebol, um Vitória de Sernache que nos primeiros 15, 20 minutos foi empurrado pelo melhor futebol do União do Tomar, o União do Tomar que começou a partida logo com a procura do golo e a partir daí houve mais equilíbrio, a equipa do Sernache fez muitas alterações, o técnico António Joaquim nesta segunda parte projetou muita gente na frente de ataque, o União de Tomar foi respondendo, Marques sempre com um pouco de marcha atrás, fazendo o equilíbrio na equipa e surtiu efeito, Zé Tapada, União de Tomar, muitos anos depois, 20 e tal anos, 22 anos para sermos mais precisos, volta a pisar os palcos e a conquistar 3 pontos nos nacionais Série C, Campeonato de Portugal.
É verdade, realmente assistimos aqui uma partida muito emotiva por parte do União de Tomar e do Vitória de Sernache, e é bom, na verdade, o futebol tem destas coisas. O Ivo Cristo realmente no domingo passado não foi feliz na deslocação a Coimbra, hoje esteve bem, teve 3 ou 4 intervenções de grande nível e teve agora uma bola mesmo no final em que a bola vai ter, logicamente, está colocado e acaba por segurar a vitória do União de Tomar no último segundo da partida. Foi realmente a defesa do Ivo Cristo e o árbitro apitou para terminar o jogo. E, bom, na verdade, o futebol é assim, o Vitória de Sernache realmente na segunda parte foi o mais forte que o União de Tomar, porque estava em desvantagem, e daí realmente o seu treinador fez 2 ou 3 alterações, 4 mais precisamente, de forma a realmente conseguir a igualdade. Não conseguiu, mas a verdade é que o Vitória de Sernache, em relação ao jogo jogado, teve mais forte, teve mais presença no meio-campo do União de Tomar, não tendo realmente lances de grande perigo. Foi realmente quem mandou e empurrou o União de Tomar para a sua área defensiva, e o União de Tomar realmente viu-se aqui a palmas da aranha para realmente conseguir segurar os resultados. Houve, por parte dos jogadores do União de Tomar, uma entreajuda realmente bastante boa. O União de Tomar conseguiu segurar este 1-0, o resultado realmente curto. O União de Tomar teve mais 3 oportunidades durante o jogo que poderia realmente dar outro descanso. Mas o que é certo é que, se calhar, o Sernache também não mereceria sair com mais golos de desvantagem. Realmente é um resultado que se ajusta àquilo que se produziu. O União de Tomar, na primeira parte, realmente fez valer e disse sair realmente para o intervalo com uma vantagem de um golo. O Vitória de Sernache tudo fez para chegar ao empate, não conseguiu. Mérito também para o União de Tomar, que, de alguma forma, realmente ficou mais retraído, não dando realmente muitas chances ao Sernaz de criar jogadas de grande perigo. O que é certo é que o Sernaz, na segunda parte, criou mais de meia dúzia de pontapés de canto. Houve realmente bolas mais perto da área, dentro da área do União Tomar. Não foi com muito perigo, não, mas realmente teve mais presença no meio campo do União Tomar, e o União Tomar realmente conseguiu suster essa avalanche protagonizada pelo Vitória Sernaz, conseguindo aqui a primeira vitória deste campeonato, que vai ser um campeonato longo. Esperamos realmente o União Tomar jogando desta forma em relação àquilo que nos é deparado com o jogo que já passou com esta equipa do Sernaz. Assistimos aqui a jogos muito equilibrados. Estou convencido que vai ser um campeonato muito equilibrado, porque todas as equipas realmente que lutam por estas coisas têm jogadores já com uma qualidade futebolística muito boa. E assistimos aqui um jogo não enfadonho, foi um jogo realmente eletrizante em determinadas alturas. Houve alturas que realmente não foi bem jogado, mas o que é certo é que prevaleceu a entrega quer do União de Tomar, quer do Vitória Sernaz, e quem assistiu a este jogo não deu por mal emprego o tempo que se deslocou ao Municipal António Fortes. Portanto, boa vitória do União de Tomar, parabéns ao União de Tomar, aos seus jogadores e aos seus técnicos, e que realmente esta seja a primeira de muitas vitórias no Campeonato Nacional.
Aqui a análise de Rubo Galhão, também com José Tapadas, União de Tomar 1, Sernaz 0. Marco Marques, treinador do União de Tomar, disse que a sua equipa queria demonstrar que a derrota na última semana foi uma injustiça, admitindo que o adversário criou dificuldades aos seus jogadores.
Nós sabíamos que o jogo da semana passada tinha sido muito injusto o resultado. Continuamos a trabalhar da mesma maneira, com a mesma intensidade, e porque nós sabíamos que, trabalhando da maneira como temos vindo a trabalhar, que este fim de semana íamos ter sucesso. Apesar de eu achar, e tenho que dar o mérito ao Sernaz, nós fomos, a maior parte do tempo, fomos dominados pelo Sernaz, um domínio com sentido da nossa parte a partir do momento em que fazemos o gol, e penso que acabamos por controlar minimamente o jogo. Agora, penso que, acima de tudo, tivemos a inteligência que não tivemos a semana passada. E, no fim, fomos mais felizes que o Sernaz e conseguimos fazer o gol.
Uma das dificuldades que eu observei, que nós, aliás, comentámos isso durante o nosso trabalho, foi que o último passo está a dificultar aquilo que é a ação, sobretudo do jogador que faz a recepção, ou seja, há ali momentos em que a equipa do União de Tomar deveria ter um pouco mais calma e podendo levar muito mais perigo nas transições, sobretudo.
Claro, isso foi o que eu disse ao intervalo, porque nós na primeira parte temos 3 ou 4 decisões, más decisões no último passo, jogadores que normalmente não acontecem, com muita qualidade de passe, que era isso que eu tinha pedido, porque a segunda bola com o Vitor Sernaz era muito importante, que a gente tínhamos que ganhar a segunda bola, e depois decidi bem a nível do último passo, e isso não aconteceu, nos 90 minutos não aconteceu, tivemos uma vez ou duas, 3 ou 4 decisões que a gente do último passo sai, ficávamos caras para o guarda-redes, e desta vez não saiu, mas felizmente conseguimos uma coisa muito importante, que a gente teve o espírito de sacrifício e uma atitude de guerreiros muito grande.
Diz uma coisa, respondeste sempre com um pouco de marcha atrás em termos de organização àquilo que ia sendo feito pelo teu opositor, o técnico da equipa do Sernaz, colocando muitas unidades na frente de ataque.
É normal a gente a ganhar e vendo que atenção que nós, continuo a dizer, nós não mandamos baixar linhas, tentámos controlar a nível de meio campo por causa do jogo interior do Sernaz, devido a como eles estavam a ter muita intensidade pelo jogo por dentro, nós tentámos quebrar essas linhas. Agora, o baixar linhas é um bocado subjetivo, a gente tentámos controlar a nível defensivo, tivemos muito bem, hoje a nível defensivo tivemos, posso dizer, excelente, porque a primeira bola, a segunda bola a nível defensivo tivemos sempre por cima. Agora o meio campo, houve ali certas alturas que estávamos um pouco perdidos, mas também pelo mérito do adversário, que é isso que a gente continua a dizer. A gente
Muitas das vezes havia vantagem porque os jogadores iam para a zona interior e tinham mais gente, sobretudo em momentos de transições.
Sim, criava uma maior superioridade no meio campo. Depois nós conseguimos corrigir ao intervalo, equilibrámos o jogo. Agora, a nível de posse de bola, foi uma posse de bola com sentido da nossa parte perante o Sernaz. Sabíamos que íamos passar umas certas dificuldades na parte final, e eu disse aos meus jogadores que é sofrer, e porque este é só um exemplo de todos como vão ser os outros jogos todos.
Para já, e relativamente aos outros resultados, muito, muito equilíbrio, uma série onde, para já, a própria equipa do Marinhense, hoje, não conseguir continuar a senda de vitórias, ou seja, um campeonato que se projeta de muito, muito equilíbrio.
Se vai ser um campeonato de quem errar menos, vai ter sucesso. E aquilo que eu disse hoje na palestra dos meus jogadores, o erro hoje não podia acontecer, e daqui para a frente nós sabemos que o campeonato vai ser um campeonato equilibrado e vai ser mesmo extremamente competitivo. E quem errar menos, no final irá ter sucesso. E é para isso que nós estamos a trabalhar, e não peço, os resultados hoje não me dizem nada, porque é a segunda jornada, como é óbvio, a melhorar pontos, no princípio, é sempre o que se pede e o que se quer. Nós fizemos o nosso trabalho hoje, agora descansar, trabalhar durante a semana, não temos jogo para a semana, mas sempre com o foco de nos preparar bem para o próximo jogo.
Viagem à Serra do Estrela até Gouveia.
Sim, é fazer o nosso papel, que é tentar e ganhar o jogo a Gouveia.
Marco Marques, técnico do União de Tomar, de treinador para treinador. Agora António Joaquim, treinador do Vitória de Sarnache, que admitiu que a sua equipa entrou algo receosa, lamentando que o gol tenha nascido num lance que considerou como desnecessário.
É uma partida que nós entramos algo receosos e não percebi porquê, e levámos muito cedo um golo numa bola parada, num canto, que é desnecessário o canto, como depois a bola não pode, são espaços que estão definidos na nossa equipa, com responsabilidades para os jogadores naquele espaço, e a bola não pode cair ali, e caiu, e ninguém foi agressivo sobre o tirar a bola. Depois sim, penso que acordaram um pouco e tentámos jogar e tentámos transportar mais o jogo, mas ficámos sempre a 20 metros da baliza, 20, 30 metros da baliza. Na segunda parte, e desenrolou-se assim a primeira parte, na segunda parte fomos, tentámos dar mais largura ao jogo, meter mais gente.
Alteraste o Nani e o Eric, entraram muito bem, jogadores muito bons, muito rápidos.
Gente mais fresca para os corredores, meter mais um homem no coração da área e, acima de tudo, ter mais circulação de bola com variação de flancos. Conseguimos fazer isso, mas nunca conseguimos criar a situação de golo. Essa é a grande realidade. Andámos sempre com muita posse, muito tempo no campo do adversário, e o sumo do futebol nunca teve do nosso lado, nem nós procurámos muito também, e sabemos claramente as nossas lacunas, do nosso plantel, da nossa equipa, que nos falta um finalizador, que nos falta quem trabalhe dentro do meio dos centrais, e nós não temos essa característica no nosso plantel. Pronto, de qualquer forma, sintetizando, eu penso que nós fomos melhores, mas dizer isto depois de perder e que não fizemos nenhum gol, penso que fomos melhores durante o jogo todo, mas o Tomar foi mais eficaz, marcou um gol, defendeu bem, e essencialmente por isso merece ganhar, porque nós não fomos, acima de tudo, competentes para finalizar também, porque a única situação que nós temos, entre outras poucas, é praticamente no último lance do golo, que o guarda-redes defende em cima da linha, e também numa bola parada. Portanto, parabéns ao Tomar, e nós temos que continuar com as nossas lacunas, perceber aquilo que temos que evoluir, e temos que crescer muito, porque somos uma equipa com um plantel muito jovem, temos capacidade para crescer, mas neste campeonato também temos que crescer a ganhar, e nós neste momento ainda não ganhamos. Temos 3 jogos, já perdemos e não ganhamos.
Diz uma coisa, analisando também um pouco agora mais a frio, em termos do que tem sido esta Série C, uma série muito, muito equilibrada.
É uma série muito competitiva, isso é de certeza. Nós, e posso falar pelos jogos anteriores, defrontámos duas boas equipas. O Mortágua a jogar em casa, uma equipa muito agressiva, com um modelo de jogo bem assimilado, e que nos causou alguns problemas, mas que essencialmente foi um jogo que nós podíamos ter vencido naquele jogo, e acredito, 6-7. Porque tivemos muitas situações, não matámos e acabámos por sofrer no último minuto. O Alverca é uma equipa diferente, porque é uma equipa que faz muita posse, é uma equipa com muita circulação de bola, uma equipa com jogadores jovens também, alguns, mas é uma equipa com qualidade, atenção, uma equipa com qualidade que nos criou alguns problemas, e nós aí fomos até consistentes também a defender. O Tomar, não me lindrando de ninguém, mas é a realidade, das três que nós defrontámos é aquela que está mais aquém, mas curiosamente é aquela que nos venceu. Isto é a eficácia, eles tiraram um pouco a boa entrada deles, a adaptação ao campo onde estão habituados, e pronto, e temos agora um Fontinhas e temos outras por aí fora. É um campeonato muito equilibrado, essencialmente. Aquelas equipas que diziam que seriam muito fortes são aquelas que ainda não demonstraram também, mas também estamos no princípio.
Sobretudo o Santarém está realmente a fazer resultados muito aquém do esperado.
Sim, mas isto é o início, e é acima de tudo um equilíbrio, porque já não há equipas fracas, né? Atualmente já não há equipas fracas. Já toda a gente trabalha bem, e vai ser competitivo, e vai ser sempre um jogo no pormenor. E tal como hoje nós perdemos no pormenor, espero que um dia ganhemos também no pormenor, mas também sabemos as nossas dificuldades, e sabemos que num campeonato mas nós sabemos que é assim, e tem sido assim, num campeonato de 14 em que deixem 5, logicamente que as dificuldades para clubes como o Sarnache se acrescem. Mas vamos tentar lutar, vamos tentar dignificar essencialmente a camisola do Sarnache. Nós seremos, possivelmente, e eu digo isto sem saber aquilo que os outros gastam, mas mas sei pelo aquilo que gastemos, nós teremos possivelmente dos orçamentos mais baixos, se não mais baixos, das 56 equipas que estão neste Campeonato de Portugal. É por isso que nós temos jogadores jovens só, porque é aqueles que nós conseguimos trazer para a nossa zona, estamos deslocados de tudo. Mas estes que quiseram vir e querem dignificar a camisola, e é estes que nós temos que apoiar, é estes que nós temos que acreditar e trabalhar, porque nós trabalhamos bem. Os jogadores trabalham bem e hoje não se pode apontar muito, ok? Há as lacunas, mas se nós tivéssemos um Porsche, nós aceleraríamos mais possivelmente que seria um Fiat. Prontos, e nós estamos com muitos Fiat, mas queremos transformar estes Fiat com motor Porsche.
Mas é um Fiat com muita qualidade, sem dúvida, o teu Sernaz. Muito obrigado, António Joaquim, muitas felicidades para o vosso campeonato e, claro, só aqui um pequeno à parte, frente a frente, tiveram os campeões digitais do ano passado, Castelo Branco e Santarém. A semana passada, União do Tomar defrontou também o vencedor do distrito de Coimbra, União de Coimbra.
Estamos todos no Campeonato de Portugal, logicamente, que nós estamos aqui porque fomos os vencedores. Nós tínhamos também estado alguns anos consecutivos no Campeonato de Portugal. A realidade agora é esta, os apoios para o futebol em Sernãs são mais de voz e não físicos, e nós precisamos, isto é tudo muito bonito, mas nós precisamos é de dinheiro. Nada se faz sem dinheiro, nós podemos ser todos uns gajos porreiros, e perdão uma expressão, mas sem dinheiro não fazemos nada. O António pode ser um gajo muito afixo, mas não consegue trazer jogadores se não tiver dinheiro para lhes pagar, e esta é a realidade, e temos que nos cingir a isto, e que esta época, sabemos que vai ser difícil desde o primeiro dia, mas vamos lutar, vamos pernear, como fizemos hoje aqui, e vamos levantar a cabeça sempre que percamos, na procura sempre do próximo dia, do dia mais feliz.
António Joaquim Gil, que é o treinador do Vitória de Sernãs. O campeonato esse regressa apenas a 17 de setembro, com os jogos Peniche-Mortágua, Marinhense-União de Santarém, Benfica de Castelo Branco-Alverca B, Gouveia-União do Tomar, União 1919-Rabo de Peixe, Lusitânia dos Açores-Santarense e ainda o Vitória de Sernãs-Fontinhas. Importa então sublinhar que o campeonato só regressa então no próximo 17 de setembro, isto porque no fim de semana que se avizinha há a Taça de Portugal, registo para a competição propriamente dita, será a primeira eliminatória com os jogos Limianos-Varzim, União de Lamas-Paredes, Peniche-Marinhense, Flamengos-Fontinhas, Académica União 1919, Guadalupe-Fabril do Barreiro, Faf-Felgueiras 1932, Real Massamá Desportivo Olivais e Moscavide, Amora-Vitória do Pico, Amiense-Benfica de Castelo Branco, aqui temos a primeira equipa a entrar em ação nesta competição, a primeira equipa do distrito Amiense, que recebe o Benfica de Castelo Branco, precisamente está na série do União do Tomar no Campeonato de Portugal. Teremos ainda o Castrense-Penedo-Gordo, Sintrense-Operário da Lagoa, Loutano Imortal, Alqueidão da Serra, Torres Novas, aqui a formação torrejana a ter-se uma deslocação, Torres Novas, detentor da Taça Ribatejo, Reguengos Quartenense, Juventude de Évora Portel, Lusitano de Évora Comércio e Indústria, Padrenense Serpa, Alverca Gavionenses, Rebordosa Lubão, Salgueiros Foz, Aliados do Lordelo recebe o Vianense, Rebordelo os Sandinenses, Vila Real Ribeirão, Mondinense Montalegre, Lusitânia de Lourosa Régua, Porto Santense Gondomar, Pero Pinheiro Caldas, União de Santarém Proença Nova, aqui a formação escalabitana a receber o Proença Nova, Vila Novense Sporting Pombal, Flugrade Beira-Mar, Valadares Gaia Torre de Moncorvo, ainda o Fornos de Algodres, Oliveira do Hospital, Lusitano Vildemunhos Tocha, União Miquelense Alcustense e Anadia São Joanense. Então aqui nas representações do distrito de Santarém, sendo que, convém dizer, o União do Tomar ficou isento de jogar-se esta eliminatória. Já está então apurado para a segunda eliminatória, a formação nabantina aqui a ter sorte do seu lado neste primeiro sorteio, mas já se sabe, na segunda eliminatória vai jogar em casa com o vencedor do jogo entre o Pero Pinheiro e o Caldas. E continuamos no futebol, mas na variante de futebol de praia, isto para lhe dizer-se que Tomar-se tem um campeão nacional de futebol de praia, Francisco Ferreira, guarda-redes do Sporting de Braga, a equipa bracarense que derrotou neste fim de semana, sagrou-se campeão nacional ao derrotar neste fim de semana o Sótão por 8-6 em final disputada na praia da Nazaré. O guardião tomarense falou à ERT sobre esta conquista.
Foi um jogo muito, muito difícil, onde entramos até, inclusive, a perder por 2-0, mas fomos atrás do resultado e acabamos por dar a volta e atingir aquele que era um dos grandes objetivos da época. E neste momento é a altura de comemorar e de festejar e ver reconhecido todo o trabalho que toda a equipa foi tendo desde fevereiro.
De resto, Francisco, a equipa do Sporting Braga de Futebol de Praia foi constituída justamente com este objetivo de ser campeão nacional. Objetivo conseguido, a quem dedicas esta vitória?
Sim, esta vitória, pronto, antes de mais, e sendo aqui um bocadinho egoísta, primeiramente, portanto, tenho que dedicar aos meus, portanto, dedico obviamente à minha família, à minha namorada, e a todas as pessoas, depois, inclusivamente, do... Não posso deixar de passar do CCD de Porto Mendo, que sempre que estou em Tomar me permitem treinar no campo e sempre me acompanha. Essencialmente é eles que dedico esta vitória. Portanto, já são muitos anos na modalidade e finalmente atingi aquilo que é, se calhar, o sonho de qualquer jogador que está nesta modalidade. Dizer apenas que é um orgulho imenso trabalhar com estas pessoas, jogar com os melhores atletas do mundo, e é muito bom conseguir atingir esta conquista no meu primeiro ano de Braga.
Em relação ao futuro, ainda há competições para disputar no futebol de praia, penso eu, e vais continuar no Minho?
Sim, relativamente à questão das competições, sim. Ainda temos a fase final da Taça de Portugal, no final de setembro, portanto no primeiro fim de semana de outubro, em Sesimbra, estamos nos quartos de final, onde o CC Portimonense também irá estar presente, e onde espero, era um sonho para mim poder disputar a final da Taça de Portugal frente ao Portimonense, frente a amigos e família. Quanto ao resto, ainda não, vamos ver. O futuro assim virá, e também não é momento para estar a pensar nisso. O foco neste momento é festejar, amanhã descansar um bocadinho e terça-feira voltar ao trabalho e à preparação daquilo que será a fase final da Taça de Portugal, onde entraremos com a intenção de vencer.
Francisco Ferreira, guarda-redes do Sporting de Braga, campeão nacional de futebol de praia, aqui em declarações à Hertz, um dos nomes em destaque nesta modalidade à escala nacional. E assim já estamos a caminhar para a reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo, não sem antes falarmos de outra modalidade, neste caso de natação, com os destaques a cargo de Vasco Fortunato.
O destaque desta edição aqui dos meus comentários para a natação vai exatamente para o Afonso Evaristo. O Afonso, que tem sido nadador desde as escolas mais baixas da Golden Pass, que tem evoluído muito, que tem sido um nadador muito regular, sempre com presenças em campeonatos nacionais federados e também sempre a querer estar presente no desporto escolar, e este ano isso valeu-lhe uma ida até ao Rio de Janeiro para representar Portugal nestes Jogos Mundiais Escolares. O Afonso tinha vindo de um campeonato nacional federado também com bons resultados, não a este nível, mas com bons resultados, e após a suposta paragem, porque agora estamos em época de defesa, por assim dizer, da natação de piscina, portanto em agosto a natação de piscina para, mas é aproveitado para o desporto escolar poder fazer estas competições, e assim foi, decorreu no Rio de Janeiro estes Jogos Mundiais Escolares, aquilo que eles chamam as ginasíadas, com várias modalidades, é como talvez uns jogos, comparando os Jogos Olímpicos escolares para atletas sub-15, porque não há só natação, há variedíssimas modalidades. E o nosso atleta Afonso Evaristo esteve lá, dia 21 a 25 de agosto, para participar em três das suas melhores provas, as provas que ele representa também a Golden Pass nos campeonatos nacionais, fazendo habitualmente sempre top 10 nos campeonatos nacionais federados, e que nos campeonatos nacionais escolares conseguiu ser campeão nacional, como disseste, aos 100 costas, e vice-campeão nacional aos 50 e 200. Depois, no Brasil, O Afonso podia ter estado um bocadinho melhor. Eu tenho que deixar aqui uma crítica ao nosso desporto escolar português, não posso deixar de o fazer, porque foi tudo feito em cima do joelho. Os atletas não eram para ir porque não havia verba do nosso Ministério para da Educação para eles irem. Depois, afinal, já foram, o Afonso e todos os outros foram com uma preparação menos conseguida, porque tiveram ali umas semanas de paragem, porque achavam que estavam de férias, e depois foi tudo a correr atrás do prejuízo. Mas ainda assim, a delegação portuguesa, e nomeadamente o Afonso, esteve bem, portanto, esteve na grande maioria das provas no top 20 mundial. É uma competição que foi dominada pela equipa da casa, muito pelo Brasil. O Brasil tem uma quantidade de miúdos, de atletas da cidade de grande nível, e os nossos atletas portugueses estiveram muito bem com os resultados, sendo 16º aos 50 costas, 21º aos 100 costas, 14º, que foi o melhor resultado individual, aos 200 costas. Temos que referir que 14º mundial nesta competição é interessantíssimo. 213, a prova menos bem conseguida do Afonso, 25º. E depois as duas estafetas, uma que foi apurada para a final, 4x100, em que o Afonso fez o percurso de 100 costas, que foi a 8ª classificada, portanto apurando-se para a final e fazendo novamente 8º lugar nesta final. Portanto, foi o Afonso está de parabéns, está de parabéns toda a estrutura da Valdem Pais, o treinador Nuno Valente, aí toda a parte técnica, em que eu tenho que dizer que eu me incluo. E temos trabalhado para que os resultados tenham este destaque e que apareçam.
Vasco Fortunato, comentador da ERTE para a natação, aqui com os destaques destes últimos dias. Ficamos então por aqui nesta primeira parte, voltamos desde já para a segunda. Teremos ainda destaques que convém ter em consideração, desde logo o hóquei em patins, também o futsal, iremos falar de wakeboard e também de BTT. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda e última parte desta edição de ERTE Desportivo. Vamos então olhar-se para outros destaques em matéria desportiva dos últimos dias, principalmente deste fim de semana, e precisamente no hóquei em patins, onde o Sporting de Tomar mostrou argumentos para uma época de sucesso com a exibição realizada neste domingo a jogo a contar para o troféu Stromp diante do Sporting. Os Leões Lisboetas venceram por 4-2, é verdade, mas os nabantinos estiveram a muito bom nível, em especial na primeira parte, conforme demonstra o 0-2 ao intervalo, com golos de Tato Ferruccio e Pedro Martins. No segundo tempo, como se esperava, os donos da casa entraram mais fortes e deram a volta ao marcador, numa fase em que a arbitragem esteve aquém do esperado, com decisões manifestamente prejudiciais para o Sporting de Tomar. Mas que não restem dúvidas de que os comandados de Nuno Lopes deixaram uma excelente imagem numa pré-temporada em que o destaque irá estar centrado na Elite Cup, precisamente em Tomar, de 15 a 17 de setembro, altura em que a formação nabantina irá ter pela frente o Futebol Clube do Porto, jogo marcado para as 21 horas do dia 15, precisamente. Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hóquei em Patins, em jeito de perspectiva à época que se avizinha, olhou para as diferentes equipas que iremos acompanhar e foi com um olhar para o Sporting de Tomar que começou esta análise numa conversa com o nosso companheiro de redação, Paulo Pereira.
Entraram o José Silva, o André Centeno, o Xenoca e o Gonçalo Neto, pondo assim, o José Silva é um regresso, é um miúdo que começou na Juventude Oriense, mas passou pelas camadas jovens do Tomar, que treinei no Paço de Arcos, na segunda divisão e na primeira divisão. É um miúdo com muito valor, que precisa de jogar, mas está tapado por um marante, mas acho que neste aspecto, acho que é uma boa opção ir buscar o miúdo da casa em relação ao Mola, e acho que o Tomar neste aspecto fica bem servido com o José em relação ao Mola. Já penso, dada a juventude, depois é um jogador da casa, e isso faz toda a diferença, e é um miúdo que faz um excelente balneário, é um miúdo com muita qualidade técnica na baliza, tem uma presença forte a nível de tamanho, E gostaria muito que os dois, tanto o Marante como o Zé, fizessem um figuraço na próxima época. Em relação ao André Centeno, vem substituir uma das saídas, ou o Ivo ou o Lucas. Na minha opinião, tanto o André como o Xanoca não são nem parecidos nem com um nem com o outro. São jogadores mais de posse, são uns avançados mais de último passo que propriamente goleadores. Neste aspecto, com a saída do Ivo, o Nuno foram, e o Sporting Tomar foi rápido aí buscar o Gonçalo Neto, à juventude pacense. É um jogador com muita qualidade, vamos ver se se adapta à primeira divisão rapidamente, porque se mostrar a qualidade que tem ainda a mostrar nas últimas épocas e já em jovem, penso que temos aqui um excelente reforço. Na minha opinião, acho que vai ser um Tomar. O Nuno vai ter que aqui, talvez, digo eu, atenção, repensar aqui a maneira de jogar, porque o Tomás Moreira dava muitas transições, o Ivo dava muitas transições rápidas, o próprio Lucas a mesma coisa, e os jogadores que entram, talvez o Gonçalo Neto seja o que possa dar isso, apesar de ser um jogador que joga mais na frente, mais interior. Eu penso que vai ser uma equipa com mais posse de bola, com mais qualidade de passe, e se o Gonçalo Neto estiver à altura do que se espera dele, vai ser o goleador da equipa, vamos ver.
Em relação à União de Trocamento, a equipa de Paulo Beirante, que renova o seu permanência no clube como treinador, vai também ter vários jogadores que renovaram: João Governo, guarda-redes, Ricardo Rosa também, guarda-redes, David Domingos, Mário Azevedo, André Martins, Francisco Ferreira, João Maia, mais conhecido por Chiquinho, Francisco Santos, Pedro Brazete, Afonso Silva e João Pouzeiro. Saem João Massa e Carlos Fonseca Pica, que termina a carreira, basicamente renovações e com algumas entradas, poucas.
Sim, aqui, na minha opinião, a grande mais-valia desta equipa do entroncamento neste momento foi conseguir manter o treinador, o Paulo, que é um excelente treinador, e provou com uma equipa que sobe à segunda divisão e fez um excelente campeonato e mostrou qualidade e um bom hóquei. Começa por aqui, na minha opinião, o já estar a ganhar em relação a competidores diretos para a permanência. Não sei se é esse o objetivo do entrocamento. Eu penso que não, acho que tem equipa para mais. No João Governo, que é um excelente guarda-redes, que eu não me cansei o ano passado de o elogiar. Na minha opinião, mantendo a estrutura da equipa da época passada com poucas saídas, entram uns dois jogadores sem clube na época passada, João Pereira e Eduardo Ferreira, vem o João Lima e Bernardo Santos do Sub-23, e depois, para mim, na minha opinião, sai o Pica, que era um jogador com bastante carinho e com alguma experiência, mas entra um Hernanes Diniz, que na minha opinião vem dar aquilo que eu acho que a equipa do Paulo não tinha ano passado. É meia distância, é ainda mais saídas rápidas nas transições e na posse de bola ter um jogador mais cerebral. E penso que o Hernando vai dar este traquejo a esta equipa do Paulo, e penso que esta equipa na próxima época poderá fazer um campeonato mais tranquilo e ainda mostrar mais valor porque tem, e o Hernando vem claramente trazer essa dinâmica. Eu aqui começo por saudar o regresso, e bem, porque são históricos da modalidade e da zona de Santarém, o Jeito do Oriente e o Hockey Clube Estigos. É muito importante estas equipas terem voltado a ter Hockey Sénior, porque só ter escalões jovens faz com que os jovens jogadores tenham ambições a chegar mais acima, olhem para cima e não veem uma equipa sénior, não veem referências, e isso não é bom para quem quer apostar em formação. É muito bom, é muito importante, e como disseste bem, este ano há muitas equipas a regressar ao hóquei, há muito mais equipas na terceira divisão, e isso faz com que a Federação tenha antecipado precisamente por isso o campeonato, e acho muito bem. Aqui na questão do Santa Cita, a mais-valia, na minha opinião, é manter o seu treinador, o Felipe Almeida, que mantém praticamente, tem três saídas, que não são jogadores que não são muito não foram relevantes no ano passado nesta equipa jovem de Santa Cita. Entra um Pedro Mendes, que é um jogador com alguma experiência. Espero essencialmente que esta equipa de Santa Cita consiga fazer um campeonato muito melhor, porque esta jovem equipa já tem mais experiência. O Felipe, com a sua maturidade enquanto jogador, e que é um jogador cerebral e é um jogador muito inteligente a jogar, transporta isso para a sua equipa dentro da pista e claramente vamos ter um Santa Cita a fazer melhores resultados na próxima época. Não tenho a mínima dúvida disso, porque ele já jogava um hockey com qualidade. Às vezes faltava-lhe era ser um bocadinho mais... Ter uma continuação de resultados positivos e não oscilar em dadas 20 vezes. É um pouco por aí.
Em relação ao entroncamento B, basicamente a equipa é constituída por jogadores do Sub-23, Igor Fonseca, Francisco Galvão e Francisco Pereira, todos guarda-redes, Guilherme Bernardino, Francisco Santos, João Costa, Tiago Ribeiro, Rafael Antunes, todos do Sub-23, e também Ricardo Pereira, que não tinha clube, ainda o treinador Miguel Santos, que era o adjunto e continua, penso eu, o ser o adjunto de Paulo Beirante na equipa principal, é também o responsável por esta equipa B. O que esperamos deste entroncamento B?
Eu ia pegar exatamente por aqui. Há aqui uma transição que o Miguel Santos é adjunto do Paulo, logo esta equipa está em sintonia. Se a equipa principal precisar de algum jogador desta equipa B vir buscar e não se sentir a diferença na maneira de jogar da equipa, porque muito provavelmente vão jogar de maneiras muito semelhantes, acredito que seja assim, porque senão não faria sentido ser o Miguel o treinador da equipa B. É uma equipa jovem que vão, estes jogadores querem muito provavelmente querer mostrar que têm qualidade para estar no plantel principal. E acaba por ser um foco que eles têm como objetivo, que é fazer a transição o mais rápido possível a que eles têm de mostrarem essa qualidade para ir para a equipa B, para a equipa principal na segunda divisão. E tendo um treinador que é o adjunto principal, não há nada melhor que ter um feedback mais próximo, nesse sentido, que vai ajudar, na minha opinião, que algum jogador que sobressai nesta equipa B do entroncamento rapidamente vai jogar na equipa principal na segunda divisão, não tenho dúvidas nisso.
De resto, saúda-se também o regresso da equipa dos Tigres de Almeirim, Hockey Clube Os Tigres, com vários jogadores que transitaram de Santa Cita e entroncamento e Alenquer e Benfica B, nomeadamente Afonso Lourenço, guarda-redes, Ruben Marques, do entroncamento Sub-23, Rui Alves, sem clube, Pedro Carvalho, do Alenquer e Benfica B, Tiago Pereira e Rui Oliveira, ambos sem clube, e o treinador, que é Luís Miguel Cunha, de resto um regresso dos Tigres, que se saúda às competições séniores.
Certo, esta equipa ainda não está completa, neste momento não deve ser fácil aos Tigres ir buscar jogadores com alguma capacidade e experiência. Estão-se a socorrer a jogadores de equipas sub-23 ou jogadores que jogavam um pouco nas suas equipas na época passada, mas tem aqui, na minha opinião, uma mais-valia, que é o Luís Miguel Cunha, que já foi meu colega na primeira divisão, quando jogávamos os dois no parede. E é um treinador com muita experiência, quer de primeira divisão, quer de segunda e também de terceira e camadas. Aliás, no fundo, eu creio, na minha opinião, um treinador, quando tem qualidade, é treinador tanto de primeira divisão, como de segunda, como de terceira ou como de camadas jovens. É um treinador, ponto. E aceita os desafios que achar que deve aceitar. E neste caso, o Miguel, que estava a treinar o Sub-17 o ano passado do Hockey Clube dos Tigres, ninguém melhor do que ele seria, na minha opinião, para este regresso dos Tigres com a equipa principal de séniores, ser o Miguel a ser o comandante desta equipa. O que se pode esperar desta equipa é um ano de transição, é o regresso ao hockey, tentarem fazer o melhor possível nesta época para depois, provavelmente numa próxima época ou numas próximas épocas futuras, tentarem atingir patamares que o Hockey Clube dos Tigres já teve num passado próximo.
E depois temos os Corujas de Coruche com dupla técnica, João Montes e Carlos Miranda.
Sim, esta equipa dos Corujas para já ainda não tem entradas, tem saídas. Falta aqui para já, não percebo se o Pedro Santos fica, se não fica, que é o guarda-redes, que para mim era a grande mais-valia desta equipa. Mantém aqui para já, pelo que vejo, o Sérgio Sousa e o Vasco Candeias, são jogadores que são aqui da zona de Lisboa, mais propriamente Campo Torico, foram. O Sérgio Sousa foi meu jogador no ano em que subi da terceira para a segunda com o Campo Torico, na altura quando eu era treinador. É um jovem com que já não é assim tão jovem, mas ainda acaba por ser jovem, mas tem valor. Esta é uma equipa que praticamente mantém o mesmo plantel. Se o Pedro ficar, terá mais qualidade. Se não ficar, é uma equipa que vai andar cedo, principalmente em casa, a tentar dificultar a vida a quem quer ser candidato à subida. Não creio que esta seja uma equipa para subir divisão, porque era esse o objetivo quando, esta equipa, quando o Escuridos voltou a ter Alpim Patins, não está a conseguir, tem qualidade neste plantel, tem dois bons, esta é dupla técnica, o João conhece, não conheço o colega, provavelmente vai ter que funcionar, porque é uma equipa que tem que dar um passo mais em frente para ter outros objetivos e não só uma terceira divisão.
Finalmente, a equipa da Juventude Oriente, que está confirmada a sua participação, não se sabe ainda bem qual é a zona, presumo que seja a zona Norte B, ao que tudo indica, com a vantagem de não ir às ilhas, mas com deslocações também bem grandes, com equipas mais do Norte do país. Já a zona Sul A tem duas equipas da Madeira, o Clube Sport Marítimo e o Hockey Clube da Madeira, justamente com deslocações à Ilha da Madeira. Não sei o que é melhor, sinceramente, Pedro Favinha, os dirigentes o dirão, mas a Juventude Oriente vai ser orientada por Jaime Santos.
Sim, eu nesse aspecto que acabaste de tocar, na minha opinião, poderá ter a ver ou não com aspectos financeiros. E como tu também disseste, não sei o que será melhor, andar a fazer piscinas para o Norte ou ir à Madeira ou aos Açores, se for o caso também, o que é que será melhor. Mas isso são decisões que quem está dentro saberá com que orientações financeiras tem e penso, na minha opinião, que será por aqui essa decisão deste pedido da parte da Juventude Oriente em ficar numa série mais em conta, salvo seja, terá muito provavelmente a ver com isso. Não sabemos ainda qual será o plantel, não há nenhum, neste momento, nenhuma informação sobre o assunto. O treinador é um treinador experiente, o Jaime, que já treinou também em clubes da região, e é esperar para ver o que é que, quem é que regressa, com este regresso, quem é que volta para esta equipa, ou quem regressa, porque esta equipa tem a Juventude Oriente teve, na altura em que esteve na primeira divisão, e depois já mesmo na segunda, e nos últimos anos de terceira, tinha jogadores que voltaram a jogar para reerguer o clube, e nunca se sabe, será por aí que irão começar a ir buscar os jogadores, as atletas que já não jogam no momento e que queiram voltar, ou se já têm tudo preparado e que ainda não divulgaram. Vamos ficar à espera para ver o que é que virá.
Aqui o Hockey em Patins, pela voz do nosso comentador, Pedro Favinha. Outra das modalidades que a ERTE irá acompanhar nesta época será o futsal, sendo que Xavier Costa continua a ser o nosso comentador. Registo para um olhar para aquilo que aí vem, desde logo mais uma presença do Ferreira do Zezer na Liga Placar. E neste sábado houve a apresentação dos ferreirenses aos adeptos, com vitória diante do Quinta dos Lombos. Vamos então às considerações de Xavier Costa.
O Ferreira do Zezer, relembramos que continua na Liga Placar, a divisão maior do futsal em Portugal. A equipa sofreu alguma renovação, quer em termos de atletas, quer em termos de equipa técnica. É agora Tiago Guilho, que estava ao comando da equipa dos Belenenses, que vai assumir a equipa de Ferreira do Zezer, que este ano deixa de ser Ferreira do Zezer Milcar Reis para ser Ferreira do Zezer Zezer Ovo. E, portanto, temos aqui também novidades nesse aspecto. Ontem foi o jogo de apresentação e o último jogo de preparação da pré-temporada para a equipa do Ferreira do Zezer, e recebeu e venceu a equipa da Quinta dos Lombos por 6-3. Quinta dos Lombos, equipa que na temporada passada foi de certeza a equipa que mais vezes defrontou o Sport Clube Ferreira do Zezer, e este ano começam, por assim dizer, a apadrinhar novamente o início da temporada da equipa do Ferreira do Zezer, e portanto bons indicativos. O jogo estava empatado ao intervalo, e depois a equipa de Tiago Guilho a conseguir superiorizar-se aos visitantes, e portanto a melhor forma de se apresentar aos seus adeptos e de deixar boas indicações para esta nova temporada, que prevemos possa ser um pouco mais complicada do que a temporada passada para a equipa do Sport Clube Ferreira do Zezer, por mérito próprio, porque já não são surpresas, já são uma confirmação, são uma equipa Liga Placar, são uma equipa com pergaminhos, credenciais e qualidade para estar na divisão maior do futsal em Portugal. Não vão beneficiar daquele efeito de surpresa que beneficiaram o ano passado, onde eram ainda pouco conhecidos enquanto equipa e conseguiram logo e rapidamente amealhar alguns pontos, inclusive em locais onde eles não seriam tão expectáveis que fossem capazes de o conseguir. esta a primeira jornada, e vou só muito rapidamente abordá-la. Na primeira jornada, a equipa do Sport Clube Ferreira Azevedo recebe uma das equipas que sobe à Liga Placar, a equipa do Torriense, equipa que brilhantemente passou o teste da segunda liga, é uma equipa que regressa à Liga Placar, que se reforçou muito bem, e portanto é já um teste muito interessante para o Ferreira de Zezé, para perceber naquelas que serão as equipas que estarão com a sua luta, ou seja, a luta de manutenção e tentativa de chegar ainda ali um daqueles lugares dos oito primeiros do play-off, e portanto é já o primeiro grande teste para a equipa ferreirense, e estaremos naturalmente atentos para perceber como é que inicia a temporada o nosso representante máximo na Liga Placar.
Ainda pelo futsal, registo para a terceira divisão, onde o distrito irá estar representado pelos Patos e pelo Vitória Clube de Santarém. Lugar à análise de Xavier Costa.
Temos também aqui este ano dois representantes do distrito de Santarém. Isso também é naturalmente motivo de orgulho, o facto de termos três equipas no total nas competições nacionais. Ferreira de Zezé na Liga Placar. Depois, na segunda divisão, não temos ainda nenhum representante, nesta temporada, nenhum representante do distrito de Santarém, mas depois temos na terceira divisão, como disseste muito bem, a equipa dos Patos, do Recioso do Tejo, que conseguiu a manutenção nessa mesma terceira divisão na temporada passada, e o Vitória Clube de Santarém, que disputou a Taça Nacional para dar acesso a esta terceira divisão nacional, ainda fruto daquela polémica com a equipa, com a última jornada que envolveu a equipa também do Mação e do Benavente, que também já iremos falar muito rapidamente a seguir. E o Vitória Clube de Santarém, apesar de na Taça Nacional não se ter conseguido qualificar para ficar na terceira divisão nacional, a sua boa classificação, fruto depois de algumas desistências e de algumas equipas que não cumpriam os critérios para estar na terceira divisão nacional, acaba assim por ver confirmada esta promoção do campeonato distrital para o campeonato da terceira divisão, e nem a vida dos Patos, nem a vida do Vitória Clube de Santarém será muito, muito fácil. Os Patos se encontram ali pelo menos duas equipas com clara ambição de subir de divisão novamente, a equipa do São João e a equipa do Lodoeiro. Da equipa do Vitória Clube Santarém apanham, como tu disseste, a zona de Lisboa, e depois as equipas da Madeira também, ou seja, aqui muitos quilómetros para a equipa da capital do distrito cobrir nesta sua primeira experiência, nesta sua estreia na terceira divisão nacional. Também faremos votos para que tudo corra bem e rapidamente, ao fim de algumas jornadas, iremos conseguir perceber quais serão as reais ambições da equipa da Vitória Clube Santarém, se a permanência é ou não uma ambição e um dado com o qual podemos contar, ou se terá mais dificuldades nesse aspecto. A essência do plantel é a mesma na equipa da Vitória Clube Santarém, sob o comando de João Correia, portanto curioso para ver como é que, por um lado, a ambição deste jovem plantel irá responder às exigências da terceira divisão nacional, por outro, como, quanto é que a falta de experiência da grande maioria do plantel poderá ou não afetar essas mesmas ambições do Andorra Scalabitano.
Sobre o distrital da Associação de Santarém, ainda há muitas dúvidas, em particular sobre o futuro do castigado Benavente e sobre um possível regresso do Cato Cruz, mas é na linha Sera que estão as maiores novidades.
Sim, parece-nos que temos 12 equipas, pelo menos. Temos aqui ainda duas dúvidas. Temos a dúvida da equipa do Benavente, que tem o castigo que ainda estamos um bocadinho a tentar perceber quais são as consequências reais do castigo que lhes foi atribuído, porque o castigo fala, para além de uma multa, fala numa descida de divisão. Ora, não existe atualmente nenhuma divisão abaixo da primeira divisão distrital em Santarém, e portanto essa descida de divisão não se concretiza. Se isso se concretiza num impedimento de participar na primeira divisão distrital deste ano ou não, honestamente não tenho ainda dados para eu conseguir perceber. Depois há também aqui rumores que a equipa, houve rumores que a equipa do Cato Cruz podia regressar novamente a ter uma equipa sénior em competição, mas para já também é uma informação que não está ainda confirmada. O Cruz terá, naturalmente, como teve nos outros anos, futsal, pelo menos até ao escalão de júniores. A equipa de séniores ainda não está garantida nem confirmada que venha a existir. Saúda-se também, por outro lado, aqui a entrada de uma equipa também do nosso concelho, do Concelho de Tomar. A ACR Linha Ceira entra este ano no Campeonato Distrital de Futsal e, portanto, junta-se ao outro representante do Concelho Tomarense, a ACR de Carvalho de Figueiredo, e estaremos também, naturalmente, especialmente curiosos em perceber a prestação da equipa Linha Ceirense nesta competição de futsal em Santarém. Quanto às restantes equipas, são as mais ou menos expectáveis: Almeirim Futsal, São Vicentense, Casa do Benfica da Golgã, Louricerense, Mação Futebol Clube, Pinheiro e Cabissalva, que também regressa às competições distritais, mais uma equipa do Conselho de Orém, Cercal, que já competia também, Val Travesso, Gruda e Juventude Oriense do Conselho de Orém, uma, duas, três, quatro, cinco equipas a participar, dá quase aqui motivo de brincadeira, dá quase para fazer o campeonato interno de Orém, mas é naturalmente bom quando mais representantes existirem dos vários conselhos, melhor, porque isso também leva a mais derbys, leva a maior rivalidade e acaba por levar as equipas todas a acabarem por ter de alguma forma de subir o seu nível. Claro que depois podemos sempre contestar ou perceber o que é que isso acaba por retirar na qualidade global, ou seja, se tivéssemos só uma ou duas equipas no concelho, provavelmente teria todos os melhores valores daquele concelho, tendo mais, eles acabam por se diluir um pouco, mas isso não será certamente problema. Aliás, nos últimos anos não tem sido problema. Gruda, por exemplo, esteve recentemente nas competições nacionais, é uma equipa que está nas decisões, ganhou a taça distrital na temporada passada e, portanto, também isso não tem sido propriamente um motivo de baixar a qualidade das equipas do Conselho de Orém. Antes, pelo contrário, queria uns derbys sempre muito, muito interessantes e agora também com este aumento de termos aqui o derby também no Conselho de Tomar entre a Linhaceira e a Serra de Cabaixo Figueiredo.
Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal. A WWA concluiu a 35ª edição do Nautic Wakeboard World Championships, com o barco oficial Super Aeronautic G23 a levar os melhores do mundo à vitória no último dia de competição. O evento regressou ao Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, após 8 anos, e foi o palco ideal para atletas de mais de 20 países colocarem tudo em jogo pelo título mundial. Portugal não desiludiu naquilo que foi então esta apresentação da GM Marine. As multidões foram fantásticas e o que se passou foi ainda melhor. Registro então para esta análise do presidente da WWA, Shannon Sterling. Entretanto, a ERTE já falou com Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que avaliou a prova com nota de sucesso.
Muitíssimo bem. Tivemos aqui algum azar com o tempo, mas de todo modo o balanço é francamente positivo e o feedback que eu tenho dos atletas de todo o mundo é de que estão super agradados, felizes com aquilo que foi a organização deste evento. Portanto, resta-me dar conta de que estou já a pensar num próximo campeonato do mundo. Isso era importante fazer.
Para já, com a participação dos atletas estrangeiros e nos homens, Corey Tensinen foi o primeiro, segundo Nick Rapa, terceiro Maximiliano Pifaretti. Qual foi o feedback que os atletas deram desta prova?
Os atletas ficam extremamente agradados com as condições que lhes podemos proporcionar. O plano de água é excelente, as águas são límpidas, as condições de infraestrutura são ótimas. Aquilo que eu tenho sentido é, de facto, que eles são muito agradados com as condições que lhe damos. E então, isso deixa-me também extremamente feliz de que a organização e o município de Ferreira do Zêzere, conjuntamente com a comunidade intermunicipal, trabalharam todos muito bem para poder proporcionar as melhores condições a todos os atletas.
Além disso, nos femininos, Zara Kell ficou em primeiro, Macken Etnell em segundo e Mary Howell em terceiro. Em relação à parte extra da competição, muito público a participar?
Sim, nós tivemos uma participação positiva, evidentemente tivemos aqui até uma pequena intempérie no dia de ontem à tarde, que nos fez até alterar o local para o mercado municipal, mas temos a nossa comunidade a participar, temos os atletas a participar com muito gosto e estamos a finalizar este campeonato da melhor maneira aqui no nosso mercado municipal, que também tem boas condições. Portanto, saldo muito positivo.
Em relação a próximas organizações, para o ano temos o Wakeboard em Ferreira do Zêzere?
Não consigo ainda dizer, não é? Nós estamos aqui a finalizar este evento, a olhar para aquilo que aconteceu de bom e a tentar perceber como é que conseguimos melhorar e quando é que podemos voltar a trazer este campeonato do mundo do Wakeboard a Ferreira do Zêzere. não consigo ainda dar novidades que sejam concisas, mas nas próximas semanas falaremos um bocadinho e percebemos o que é que será possível no futuro próximo.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere. Estamos mesmo na reta final desta edição de Herde Desportivo. Espaço ainda para o BTT, aqui pela voz do nosso comentador, Hélder Faria.
De facto, venho relatar um pouco daquilo que se passou na Iberic Bike Race em Monte Alegre, na sua edição de 2023. Tivemos nesta prova 5 atletas tomarenses, representando o Templário BTT e a loja Ultra Pedal. Pelos Templários BTT foram representados por Vasco Fortunato, Joel Graça e José Seabra. Na Ultrapedal tivemos o Ricardo Monteiro e Miguel Faustino. A prova decorreu durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, e foi marcada por condições climatéricas bastante desafiantes. Chuva, granizo, foi o típico deste fim de semana, aconteceu um pouco lá por cima e que criou dificuldades adicionais aos atletas. Em termos de classificações, destacar o Vasco Fortunato, que ficou em 22º da geral e ficou em 10º no escalão de Master 30. Joel Graça, também do Templários Ultrapedal, ficou em 25ª geral, 11º Master 30. José Seabra ficou em 26ª geral, 12º Master 30. A equipa do Ultrapedal, dos Templários, peço desculpa, a trabalhar aqui em conjunto e a conseguir umas classificações bastante meritórias. Ricardo Monteiro e Miguel Faustino não concluíram as provas pelo Ultrapedal, tiveram um fim de semana azarado com dificuldades físicas devido ao mau tempo e que impediram o concluir da sua prova. Esta prova Esta prova correu com 200 atletas e correu bastante bem, com uma organização a mais alto nível e um percurso bastante desafiante. Penso que os atletas regressam de Monte Alegre bastante satisfeitos com aquilo que encontraram. E para hoje está terminado em termos de BTT e faço votos que seja uma grande época para todos.
BTT, aqui pelos pedais de Hélder Faria. E assim finalizamos mais esta edição de Herde Desportivo. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.